Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Feliz semana de Persona 5.
E do meu outro lado está o Jefferson.
Minha voz está falhando um pouco nesse cast.
E eu não sei qual lado. Tenta aí uma quarta dimensão e está o Lucas.
E aí, gente? Finalmente comecei a jogar esse Zelda maravilhoso.
O Lucas está atrás do Mario.
Então, essa semana eu peguei o Switch, fiz uma loucura, e posso dizer que não me arrependi, não. Tô achando bem legal até agora, mas tem coisas que são um problema meio sério, na minha opinião. O que vocês fazem quando o console trava?
Eu espero, tento esperar e eu desligo. Na dúvida eu desligo, segurar o botão lá 4 segundos e desligo.
Então, mas se o botão não desligar?
Ah, aí vai ter que ser da tomada, e com reza.
Certo, Mario. O que você faz?
Ah, tá, na tomada não tem como, porque o Switch, tipo, ele é portátil.
Então.
Ah, é verdade, né, mano? O Switch é portátil.
Então, comprei o Switch, tava jogando, travou. Fui na tomada, que nem idiota, puxei na tomada, eu tipo, oh. Aí eu tive que esperar uns 10 minutos, lá afundando o botão power, que nem louco, e desligou uma hora. Aí já bate aquela preocupação, mas infelizmente ainda não aconteceu de novo.
E quanto você pagou?
Cara... Foi...
Eu acho que é melhor, ao invés de você falar o preço real, Lucas, tipo, você consegue fazer alguma outra referência à quantidade de outras coisas no mesmo valor que você tenha comprado?
Sei. Ah, cara, peraí, preciso pensar.
Vale 8 jogos de Wii U. Aí compra a biblioteca inteira do Wii U.
Nessa última segunda-feira, dia 27, o 3DS acaba de fazer 6 anos nas Américas. Com o Wii U morto após Breath of the Wild e o sucesso inicial do Switch, o que vocês acham que vai ser o futuro do 3DS?
Cara, eu não sei se eu tenho mais algum jogo que eu quero comprar do 3DS, sabe?
Tem o Pikmin.
Ah, não, eu dispenso.
Tem o aquele Ever Oasis.
O Ever Oasis pode ser. Eu acredito que eu vou enjoar rápido dele. Acho que vai ser na mesma pegada de Fantasy Life, sabe?
Vai zerar e acabar, né? Não, você não teve pessoas pra jogar junto depois.
Não, na verdade a pessoa que eu tinha pra jogar junto enjoou antes de mim.
Acontece, mano. Acontece, mano.
Foi jogar LOL.
Worth it. E Lucas, você aí, o que você espera do 3DS?
Cara, eu já não jogo quase 3DS. Já morreu faz um tempo pra mim, na real. Nem um Pokémon eu terminei, pra ser sincero.
Você chegou até que parte no Pokémon?
Cara, eu passei o primeiro desafio lá, na primeira ilha, fui pra segunda e parei.
Mas é um exemplo de perseverança, né?
quase. Mas a Nintendo ela tá falando que vai ter ainda suporte a essas coisas. Eu acho que a única coisa que a Nintendo tá fazendo é segurando os jogos japoneses pra anunciar como se fosse, tipo, tudo novidade. Os jogos mais da Atlus, principalmente. Então, que, por exemplo, Atom Odyssey 5 ainda não foi anunciado pra cá. Eu aposto que vai ser na E3 que eles vão anunciar como se fosse um jogão.
Eu acho que a Nintendo vai continuar dando suporte com 3DS. É claro que acho que não vai ser com as franquias grandes, mas ela vai juntar essas coisas que estão saindo no Japão e lançar nas Américas. Eu acho que o 3DS, pra mim, não é o, entre aspas, o portátil da Nintendo. É o videogame de baixo custo.
Eu acho engraçado a Nintendo dar suporte pro 3DS ainda, porque eu tô encarando o Switch como algo híbrido, que é um portátil e console ao mesmo tempo. Então, de certa forma, ela vai continuar dando suporte pra dois portáteis. É meio estranho isso. O 3DS já é, tipo, bem antigo. Tá saindo tanta coisa pro pessoal, tipo, ah, meu Deus, preciso ter um 3DS. Tudo de importante mesmo já saiu. Smash, Mario Kart, Pokémon, já saiu mais de Pokémon até. Saiu o quê? 3?
Não saiu, tipo... mais do que pro DS.
Sim, não saiu mais do que o DS, mas já tá valendo, tipo, já deu.
Eu joguei muito mais coisa no 3DS, assim, em questão de jogar e terminar, porque eu acabei usufruindo de meios alternativos no DS e eu joguei muito, mas não zerei quase nada. No 3DS eu aproveitei mais as coisas, então eu prefiro o 3DS.
O 3DS é mais um videogame hardcore, né? Você começou com 3D, mas depois, entre aspas, foi tudo abandonado e foram jogos, assim, digamos, na jogabilidade clássica. Eu fico com 3DS só por causa de Street Pass.
E essa questão da 3DS, tipo... Por que se chama 3DS? Por causa do 3D, mas ninguém usa, mano.
Ninguém usa, mas foi uma sacada.
Eu acho que eu tô com o Lucas, assim. Eu acho que não só o 3D, mas o maior problema do 3DS foi a trava de região. E o DS, ele tinha muito mais títulos, assim, que você podia testar.
Ó, eu posso colocar aqui um ponto muito importante nessa discussão? O 3DS roda jogos de DS.
Tá, mas e a trava de... Mas ele tem trava de região anyway, então...
Não, mas só que não, você consegue jogar Jump no 3DS. Pra jogo de DS
Mentira,
não tem trava.
Sério?
É verdade. É verdade, eu tenho Jump.
É verdade.
Mas tudo bem, pra que você vai jogar Jump 10 anos depois, sabe? Não muda nada. Eu vou jogar Smash Bros, mano, que é 3D, velho.
Mas só que não tem o Luffy, olha só. Não tem o Naruto.
Mas eu faço o Luffy no Mii Maker, dá na mesma.
Ai, meu Deus. Como um bom otário que sou, acordei domingo às 7 da manhã pra assistir a apresentação da Atlas japonesa que eles fizeram lá. E eles anunciaram, hoje eles falaram do Radiant Story, que a gente comentou semana passada, e eles anunciaram dois jogos, né? De surpresa, assim, foi o Atrium Mystery Dungeon 2, que é o jogo que mistura a franquia Atrium Odyssey, que nasceu no DS, e Mystery Dungeon, que eu não sei onde nasceu, mas ficou conhecido aqui com Pokémon Mystery Dungeon, né? Os jogos Mystery Dungeon não vieram pra cá. E essa é uma franquia de essa nova, a mistura dos dois é um, como é, um Dungeon Explorer, eu não sei como era, Dungeon Crawler.
É Dungeon Crawler.
É um Dungeon Crawler que você visto de cima, é lá o Pokémon mesmo, Mystery Dungeon, só que com os personagens e mais a pegada de múltiplas classes de Atrium Odyssey.
É, esse jogo, ele é bem mais famoso no Japão do que aqui, né? O estilo dele é mais famoso. Até porque Dungeon Crawler, pra uma galera assim, é simplesmente exploração. Ele pode ser plataforma também, mas esse conceito de Dungeon Crawler de RPG que você vai andando, existe, sei lá, desde os Digimon 2, desde de Chocobo Dungeon, do Play 1 e muito antes, né? É bem famoso afora, mas aqui não foi tão bem explorado.
O Ocidente não gosta muito, né? Meio repetitivo pro Ocidente.
Na realidade, esse Atrium Mystery Dungeon, ele não é tão famoso lá no Japão, né? Ele é uma franquia de extremo nicho lá dentro e, sei lá, se não me engano, o 3DS ele vendeu em torno de 26 mil cópias, né?
A mistura dos dois.
É, o primeiro jogo da franquia, assim, pro 3DS.
Sim. É, então, tipo, Atrium Odyssey e Mystery Dungeon, eu acho que eles são meio nichão. E aí você mistura os dois, dá mais nicho ainda. Então, eu imagino que... Eles estão usando porque eles já têm eles já têm a engine, então estão aproveitando e vão vender mais um pouco.
Quem faz esses jogos são robôs, velho, não é possível. Atrium Odyssey só no 3DS deve ter, sei lá, 4, 5 versões. É, sei lá, eles lançaram, acho que, 3, 4...
Isso. Não, é o 4, 5
e é o 4 e 5 de novo. É, e o remake do 1 e o 2, né? Então, assim, eu particularmente não gosto. Eu já tentei as duas e as duas pra mim... Atrium Odyssey é bem difícil. Eu acho bem exploração e você tem que ficar indo e voltando. E Mystery Dungeon é um, sei lá, é muito parado. É um, sei lá, é uma jogabilidade, assim, meio entediante. A mistura dos dois, quando eu joguei no primeiro, eu também continuei não gostando. Nem, sei lá, nem com incentivo de Pokémon no Mystery Dungeon funcionou pra mim.
Ah, eu gosto do estilo de Dungeon Crawler, da maneira como eles estão propondo, mas eu acho que é demais, tipo, comprar um jogo extremo nicho. Talvez testasse, comprasse digital no eShop, não sei, quando tivesse em promoção. Mas, sinceramente, eu nem me preocupei em ver se ele tava em promoção em algum momento pra tentar comprar.
Dessas séries, assim, eu só joguei o Mystery Dungeon. Eu gosto bastante, joguei o do Game Boy, o do DS, até o do 3DS, o último que saiu de Pokémon, né? Mas é muito repetitivo.
Você terminou algum?
Sim, eu terminei os três.
Caraca, mano, isso já é tipo 300% a gente, mano.
Não, mas Pokémon Mystery Dungeon é difícil de terminar.
Não, mas é tipo, eu acho a jogabilidade dos Mystery Dungeon meio boring, assim. Você fica andando,
apertando lá pra tipo... Bater. Você vai no andar, você bate nos bichos, pega uns itens, desce a escada. Você bate nos bichos, pega os itens, desce a escada. É repetitivo. Aí você chega no último andar, tem um boss. Aí plot, conversa, vai pra outro lugar, faz a mesma coisa. É basicamente isso.
É que a dificuldade que o Jumon tá falando é que é difícil terminar porque é tedioso, não porque é muito difícil o jogo.
Não, eu entendi. Cara, você tem que se apegar um pouco à história, por mais superficial que ela seja. Aí dá pra contar pra terminar. Mas é muito repetitivo, isso não tem como negar.
E o outro jogo, Jumon?
O outro jogo foi Shin Megami Tensei Deep Strange Journey, que é um remake, port, né? Eu não sei, eles falaram remake da... Igual o Radiant Story do DS pro 3DS, é o remake do Strange Journey, que é o único Shin Megami Tensei Shin Megami Tensei mesmo, sem ser Devil, qualquer coisa, pro 3DS, né? Do DS pro 3DS. Aí nesse eles estão adicionando, mais uma vez, estão adicionando um final extra e uma personagem nova. É a mesma coisa, é mais ou menos a mesma pegada de Radiant Star, né? Eu fico feliz com isso porque eu comecei a gostar da franquia Shin Megami Tensei depois que... não conhecia o Strange Journey, essas coisas, eu peguei depois. E eu tava muito tempo namorando o jogo no Starland pra comprar, eu tava fazendo propaganda. E agora eu não vou pegar mais a versão do DS, eu vou pegar a versão do 3DS com um sorriso. Porque vai vir pra cá? Porque vem, a Atlas, por mais que demore, ela lança aqui.
É, mas isso é só depois de 2017, né? É, você falou de uma nova personagem. Eu realmente não conheço o jogo. Essa personagem, ela é protagonista ou não?
Não, ela é uma menina que vai levar pra rota extra, né? Pra um dos finais, pro final extra. E ela quer matar o protagonista. E é meio estranho porque todos os caras, eles são muito sérios, né? E a mina é muito anime. Ela ficou bem diferente, assim.
Ah, eu tava dando uma olhada. É, nunca houve um personagem feminino como protagonista em nenhum Shin Megami Tensei?
Dá pra escolher o sexo no Shin Megami Tensei IF, e no Persona 3 Portable também dá pra escolher o sexo. Mas, exclusiva... A Maya no Persona 2 também tem, mas assim, tipo, em Shin Megami Tensei, na série Shin Megami Tensei, sem seus variantes, eu não lembro de nenhum com protagonista feminina, sem dar a opção de um homem. É machista, né? É RPG.
Não, é bastante. Eu realmente não manjo nada de Shin Megami Tensei, não ser Persona, e não é um jogo que eu vá pegar. É, se eu não joguei no DS, não é no 3DS que eu acho que eu vou jogar.
E qual que é a temática do jogo?
O mundo tá acabando,
tem um monte de monstro e você pode invocar. É isso.
Nunca vi isso antes. E os caras vão pra... Aí tá abrindo um buraco que tá comendo o universo, que tá comendo o mundo. E aí na Antártica que começou essa porcaria. Eles vão lá pra Antártica pra resolver o problema. É uma força especial. E aí eles descobrem lá que o problema era bem escrotão. Mas é legal porque sempre mistura, tipo... Eu gosto muito de Shin Megami Tensei porque mistura as partes de religião, assim, né? Uma coisa que, é por ser nicho, ele pode fazer isso, né? Que pega a coisa da Bíblia, essas coisas, e coloca. Ah, Lúcifer é um inimigo normal, assim, né? Ele é um boss final. Mas ele é um inimigo em Shin Megami Tensei. E se ele fosse, acho que, mais popular, aí ia ter grupo religioso e ia estar contra, porque tá demonstrando os negócios deles. Então, eu acho, tipo, o Shin Megami Tensei trabalhando nessas temáticas, eu acho bem legal.
Mas isso é no mundo atual ou é no mundo futurista?
Putz, boa pergunta. É atual, mas a mina parece que é futurista. Não dá pra saber sobre essa mina, mas normalmente é no mundo atual.
E o jogo se passa na Antártica?
Se passa num... Se for igual do 3D, ou do DS, se passa numa base na Antártica, assim. E aí ele é dungeon, ele é em primeira pessoa, né? Você vai andando na dungeon.
Como qualquer outro RPG de Shin Megami Tensei.
Não, necessariamente. Mas eu não vou começar a discussão agora. Mas só
senão
que
o podcast
aí...
vai durar horas, né?
E vai ser só o Jamon Fano, monólogo.
É triste. Mas só que a gente não sabe se vai ser em primeira pessoa ou do 3DS, mas talvez seja, porque ainda não teve vídeo de gameplay, né, do jogo.
É, com certeza vai ser, e vai ser na mesma pegada que a gente falou na semana passada. Eles vão entrar lá no mesmo e baixar a ROM e botar na fita, né?
E colocar um final extra, eu falo de novo a mesma coisa.
Exatamente, manda o travesseiro de otaku lá pro Jamon pra ele ficar dormindo com a menina nova, né, na cama.
Bom, gente, no dia 26 de março, o Red, que é da Nintendo of America...
Ah, pensei que era de Pokémon, né?
Não, da Nintendo of America mesmo. Ele fez 56 anos e deu uma entrevista pro Fox News. E nessa entrevista ele disse o seguinte, que eles têm grandes planos pra E3 esse ano e vão dar suporte pro Switch e pro 3DS, com uma variedade de jogos. Só que ele não entrou em detalhes de quais jogos, se são IPs novas, etc. O que vocês acham que vai ter na E3 esse ano, gente?
O 3DS eu acho que vai ser Atlas, basicamente, e Ever Oasis.
Eu acho que vai ter um First Party da pro 3DS.
O Pikmin.
É, com certeza. Mas será que eles só vão fechar o ano com Pikmin só? Eles devem fechar o 3DS com alguma coisa.
Vai ter alguma coisa a mais.
Tem Miitopia. E o que vai ter na E3 esse ano? Bom, eu espero que tenha mais do que um jogo, né? Porque não dá pra repetir a mesma tática duas vezes. Acho que o foco vai ser no Switch e no 3DS vai ter coisas Bs ou talvez, sei lá, alguma franquia obscura tipo Box Boy ou coisa do tipo.
Ah, não, mano, acabou tipo... a trilogia do Box Boy lá.
Eu falei na mesma pegada, não falei que vai ser Box Boy Revival.
Eu acho que de 3DS eles vão falar de jogos que eles já anunciaram, mas não entrar em detalhes, tipo aquele Pikmin horrendo. E eu acho que um
olha
jogo grande...
Olha só o preconceito antes de ver o jogo, hein?
Cara, aquele jogo tá muito feio e me fez lembrar do Yoshi New Island, que é terrível.
E do Chibi Robo, acho que é a mesma engine dos três.
Nossa, é muito ruim, cara.
Metroid Prime Federation Force também.
Puta, que horrível. Não me lembro desse jogo, cara.
O Jefferson gostou, hein?
Esse jogo é muito bom, velho.
Não, cara. Não, não é possível.
É porque não tem sangue. Não tem Samus pelada.
Não, não precisa disso, cara. Isso aí acontece só nos finais dos jogos. Mas e pro Switch? Vocês acham que finalmente vai sair um Pokémon decente pra console de mesa? Ou não, porque é portátil também, né?
Smash, velho.
Não, peraí, tô falando de Pokémon, João.
Não, tô falando de Switch. Smash pro Switch. Pokémon, caguei, mano.
É, eu acho que a E3 vai ser Gala. É, Galaxy não, é Odyssey. Eu acho que a Nintendo vai falar de Super Mario Odyssey. É, se tiver Pokémon, não vai ser na E3 que vai ser anunciado. Vai ser um pouquinho mais pra frente.
Um pouquinho antes, né?
É, e nos canais japoneses. Não vai ser na E3 ocidental que a Nintendo vai fazer isso. Mas assim, eu espero que ela traga pelo menos algo novo, além de remake de jogo de Wii U. É, eu acho que vai vir depois de ARMS. Eu acho que a Nintendo vai trazer uma nova IP decente.
Tem alguma coisa que vocês acham que eles vão mostrar pra esse ano?
Ué, o Super Mario Odyssey, né?
Alguma coisa nova, tô falando.
O Splatoon... Ah, tá, coisa nova não. Porque ele já tem muita coisa prometida no evento do Wii U, do Switch. É,
tipo o Xenoblade e aqueles Fire Emblems.
A Xenoblade Exato. 2 que vai sair só em 2019. A galera tá enganando falando que vai sair em 2017.
Mas tem o Fire Emblem lá, o Warriors, que é tipo Hyrule Warriors, né?
É, Musou, Eu acho que não sai esse ano também, não. Aqui, não.
É, sei lá, eu tô esperando mais serviços que a Nintendo vai mostrar. É, Netflix não tem nativo, né?
Não, não tem YouTube, não tem Netflix.
É porque senão eles hackeiam o Switch. Opa!
É verdade. Não pode botar coisa online, senão vai prejudicar a Nintendo. Tudo bem, eu acho que deve aparecer alguns serviços. É, talvez uma DLC nova pra Zelda. Tipo, de repente alguma coisa nova, uma coisa extra no jogo. E não sei, cara. Eu acho que eles vão focar ainda no mobile. Eu tenho esperanças de ver alguma coisa do Animal Crossing.
Putz, é verdade, isso me fez lembrar, cara. Que esse já último Animal Crossing de Wii U deixou com gosto amargo na boca.
É, já pensou um Animal Crossing pro Switch? Seria um animal, mano, mas acho que não é agora a hora.
É, então, acho que mais pra frente também. Ô, mas que último Animal Crossing de Switch, mano? Não teve Animal de Switch de Wii U. Não teve Animal Crossing no Wii U.
Ah, teve lá o Mario Party e Animal Crossing, né?
Não é Animal Crossing aquilo, que tá o nome da franquia.
Você rola o dado lá, você anda, você conversa e pronto, foda-se, acabou o seu turno.
É, o Animal Crossing 2, então, é o do 3DS, é o design lá, o Happy Home
pelo
Design.
Pelo amor de Deus. É, e com relação ao show, gente, vocês acham que vai ser aqueles vídeos, no formato dos vídeos que eles fazem? Ou vocês acham que eles vão ter um palco e fazer, tipo, uma apresentação estilo da Sony, Microsoft?
Eu prefiro os vídeos, porque menos vergonha alheia, todo mundo só tem a ganhar com isso.
Exatamente.
Eu prefiro os vídeos, mas eu acredito no potencial do ao vivo de criar meme, eu acho que... É, eu acho até mais engraçado.
Você quer ver aquelas compilações no YouTube, né?
É, eu acho é legal ver. É, principalmente o Kimishima, porque ele mostrou. Naquele evento, ele mostrou como. O porquê ele é presidente, né? Porque ele é um bom homem de negócios, não um apresentador.
Eu não sei, eu realmente gostaria de ver algo ao vivo, assim, da Nintendo. Mas eu acho que o formato de vídeo mais é melhor pra gente ter mais informação. Eu acho que eles conseguem comprimir muito mais conteúdo do que se eles fizessem ao vivo.
É, e ninguém merece o cara do Splatoon fazendo o 2 com o corpo de
Puta
novo.
Puta que me pariu, realmente, cara. Realmente. Aquilo é muito feio. E ele fez mais de uma vez. Ele fez questão de fazer várias vezes.
Tá sendo pago pra isso, né, mano?
É, com certeza.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós vamos ler o comentário do nosso grande amigo Rodney Vinoreana. Então vou pedir para o João fazer as honras, por favor.
Fala galera, o último cast me lembrou dos antigos Zencast do outro site. Como esquecer as aventuras do João nos eventos de anime?
É só quero destacar do outro site.
Do outro site E que basicamente o que marcou os outros casts foi que eu me limpei com o mapa. É isso, né? E falando de portes de jogos de DS, eu somente peço que tragam de volta The World Ends With You para o 3DS. Ou pelo menos o solo remix para o Switch. Mudando de assunto, o que acharam do final de Naruto? Eu dou graças a Cells por ter aguentado os fillers. E não, pra mim, Boruto não existe. É, The World Ends With You, mano, desiste. Eu já vivi esse sonho e eu desisti. Não vai ter dois, não vai ter mais nada. O final do solo remix que tem a mina extra lá, fica no sonho também.
Também desisti já. Já chorei, já era.
Sobre o final de Naruto... Cara, eu gostei, assim, é legalzinho ver os últimos episódios, porque você tá se despedindo do personagem, etc. Mas tava um porre. O último episódio foi bonitinho, mas eu acho que toda essa sequência só serviu pra mostrar de como a Hinata é chata, mano.
Ô, só pra me atualizar, porque eu não assisti. Eu falei que ia assistir, mas não fiquei com saco pra ver. O último capítulo, o último episódio do anime, ele é só o casamento.
É a preparação pro casamento. É pra dar spoiler?
Mano, solta aí.
Tá, então, eu vou dar spoiler então do último episódio. Se você não assistiu, então pare aqui agora. Ou
não tem no mangá isso aí, foda-se essa porcaria. Vai, fala, Mari.
Não, então, eles vão até a parte que o Naruto e a Hinata entram no casamento, que é aqueles créditos finais do Naruto Final Movie, Final. Alguma coisa. Do filme do Naruto.
Mano, eu acho muito chato isso, velho. Porque, tipo, no mangá, eu acompanho, só pra atualizar, quem não sabe, né? A maioria não sabe. Mas o Naruto eu acompanho depois do Naruto normal, né? Que é o episódio 220. Eu assisti todos aqueles fillers. Eu acompanhei o mangá. E eu continuei o mangá, não conseguia mais assistir o anime, porque é muito, muito longa, lenga-lenga pra nada. E eu acho chato o final do anime do Naruto ser o casamento, porque não é o objetivo do Naruto. O objetivo do Naruto nunca foi arranjar uma namorada e casar, né? Era ele ser Hokage. O mangá termina mostrando o casalzinho, mas termina, tipo, de uma forma melhor, mostra ele Hokage, não mostra o casamento, porque isso não é importante. O relacionamento do Naruto com a Hinata não era importante, era só pros fãs que isso...
Não, e tem um filme pra isso, tem um filme inteiro de uma hora e meia de como a Hinata é inútil e de um romancezinho entre eles, ó.
E super machista, porque a porra da Hinata, ela não escala parede. Ela, isso é coisa que, tipo, Naruto episódio 20 tá fazendo. A arrombada é a menina de Onin e não consegue, sabe?
Exato, e eu vou te falar que tem coisa pior nesses últimos episódios do anime, cara. Tipo, ela não consegue escalar a parede e aparentemente ela também não consegue resolver conflito pessoal do casamento. Então, realmente, essa mina é uma porra, assim.
Nossa, mano, como estranho. E tipo, isso não é o foco. O foco era Naruto, sonho dele, Hokage, paz mundial, e ele ia ser psicólogo de todo mundo. Era isso o foco de Naruto. Não, eu acho muito chato, porque parece, aí termina com isso, tá bom que é pros fãs, mas parece que é sem foco, sabe? Não teve a importância que era pra ter tido ele ser Hokage. Por mais que acho que ele tenha virado nos episódios anteriores, né? Não.
Mano, todos os fillers de Naruto são um saco, e esses fillers que aparecem o Hokage fazendo, mandando fazer alguma coisa, ou tendo umas missões especiais, elas são estúpidas. Eu acho um saco, velho. O último episódio foi bonitinho, mas sinceramente, desnecessário.
Você preferiu o final do mangá ou do anime? Só pra antes.
Do mangá.
Meu, eu tô boiando aqui. Acho que a única coisa que eu sei de Naruto é Rock Lee vs Gaara com Link Park no fundo.
Ah, sim,
fácil. MV. Eu já falei uma vez que eu vou fazer um construtor de MV. Você coloca qualquer vídeo e escolhe a música do Linkin Park.
É, tem que ter Linkin Park e Slipknot, né?
É, isso aí. O Jefferson morreu, pelo jeito.
Ah, eu só vou dar a minha opinião. Se é pros fãs, tá ok, velho. Se, tipo, se, entrar, se a grande fanbase queria ver isso, então que o final seja assim. É claro.
Ó,
que...
vamos falar. Quantos de nós aqui, dos quatro, são fãs de Naruto?
Dois.
É, só tem esse jogo, pelo jeito.
Eu só vi o episódio que eles estavam fazendo uma prova lá e eles tinham que colar na prova. Pronto. É o que eu sei de Naruto.
Você viu o primeiro episódio, foi tipo isso.
É lá pro 20 isso aí, né? Ai,
o carinha faz um olho de areia assim e começa a ver as coisas lá.
De 500 episódios o cara viu 20, né? Que passou no SBT ainda.
É isso mesmo.
Tô certo.
Nossa. Que escroto. Pode, a gente vai encerrar assim, é isso?
Pode encerrar assim.
O Jefferson comentou, tipo, duas palavras, né? Mas, tipo...
Mano, ô Jefferson, fala assim, esse é meu jeito ninja.
Esse é meu jeito ninja.
Pronto. Vai terminar assim, mano.
E nada de Boruto, né?
Eu não entendi, o que que é isso? O que que é isso?
Boruto é o filho do Naruto.
Sabe a 25 de março? Você vai lá comprar uns negócios, aí tá lá, tipo, uns livrinhos escrito Boruto.
É, tipo isso, ó. E tem o Hulk na capa.
Meu Deus.
Do Shrek.
É tipo isso aí. Bom, pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossos perfis nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e se você usa o Google Plus. Também não deixe de nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. E comente falando se você gostou ou não do episódio, se você tem alguma pergunta, etc. E é isso. Até o próximo episódio.